Consequentemente, o hip-hop foi uma cultura invisibilizada e criminalizada.
E no momento em que você institui um dia do hip-hop para valorizar essa cultura das quebradas, das periferias, da favela, do povo preto, que construiu pedra sobre pedra nesse país, é uma reparação, sabe? É a gente poder dizer que aquelas letras que denunciam a dor do povo preto nas periferias, aquelas letras que valorizam os saberes do povo preto nas periferias, expressa no hip-hop, elas também agora vão ter um dia para serem celebradas e para a gente poder dizer que essa também é a cultura que constitui esse país.
O projeto que institui o 11 de agosto como Dia Nacional do Hip-Hop seguiu para análise do Senado. De Brasília, com informações de Daniele Lessa, Cibele Comanete.
Consumidor. Projeto de doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, proíbe a cobrança de taxas de retirada de ingressos quando o bilhete for impresso pelo próprio consumidor ou disponibilizado apenas em formato digital. A medida vale para eventos culturais, esportivos e de entretenimento.
Doutora Alessandra Haber acha abusivo cobrar por serviços que não foram prestados, como a entrega de ingressos acessados eletronicamente ou impressos em casa. Ela explica que a proposta visa proteger o consumidor, garantindo mais transparência e respeito nas relações de consumo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no sistema de estatística do Poder Judiciário, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. O sistema reúne dados importantes sobre a atuação dos tribunais e serve como base para o...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Boa noite. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2025. Peço que o senhor secretário realize a chamada nominal de ordem alfabética conforme o artigo 115 do Regimento Interno.
Alcione Engroff Schmidt.
Presente.
Antônio Vanderlei Piechak. Carlos Renato Biasi da Rosa. Presente. José Carlos Sagrillo.
Presente.
Luciane Lutz Brum. Magno Juliard Gaberti.
Presente.
Marília Mariano Batman.
Presente.
Rodrigo Pivoto.
Presente.
Paulo Roberto Machado Maier.
Presente.
Senhora Presidente, todos os vereadores presentes.
Obrigada, senhor secretário. Peço agora que o senhor realize a leitura de um trecho bíblico, por favor.
Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a minha força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Salmo 18, versículos 1, 2 e 3.
Peço agora que a senhora diretora realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente.
quórum. 1. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico, leitura do sumário do expediente, discussão e votação da ata da reunião anterior. 2. Tribuna livre. Primeira vereadora, Luciane Lutz Brum. Segundo, Paulo Roberto Machado Maier. Terceiro, Antônio Vanderlei Pieschak. Quarto, Carlos Renato Biasi da Rosa. Quinto, Magno Giuliardi Gaberti. Sexto, José Carlos Sagrillo. Sétimo, Rodrigo Pivotto. Oitavo, Alcione Ingroff Schmidt. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 10, de 15 de agosto de 2025, estabelece plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão da proposta de emenda à lei orgânica número 02, de 7 de novembro de 2025, altera o artigo 70 da Lei Orgânica Municipal de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 069, de 29 de outubro de 2025, autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento Rio Grande do Sul, destinados à obra de ampliação de prédio industrial. Leitura e discussão da indicação número 005, de 2025. Leitura e discussão do projeto de lei número 072, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 05 de 2023 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 073, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 010 de 2023 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 074, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 004/2024 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 075, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 007/2024 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 076, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 009 de 2024 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 077 de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 005 de 2024 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 078 de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 006 de 2024 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 079, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 012 de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 080, de 17 de novembro de 2025. Altera o caput do artigo 27 e o artigo 28 da Lei Municipal nº 1144, de 9 de setembro de 2009, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 081, de 18 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 003, de 2024, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 082, de 18 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 011, de 2024 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 002 ao projeto de lei complementar número 12 de 2025 e do projeto de lei complementar número 12 de 6 de novembro de 2025, altera os coeficientes das classes referentes ao padrão 7 de vencimento da tabela constante do artigo 26 da Lei Complementar número 02, de 4 de abril de 2012, e das outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Quarto, líder do MDB.
Ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado. aprovado por unanimidade. Inscrita, passamos agora a Luciane Lutz Brum, por favor.
Boa noite, senhora presidente, todos os colegas da mesa diretora, os colegas edis, assessora jurídica, nossos colegas da casa, aos ouvintes do 87.9 e todas as pessoas que acompanham o Instagram nas redes sociais. Queria parabenizar a todos os colegas que participaram da 30ª Enespref na cidade de Santiago. Sei que alguns se sagraram campeões, trouxeram medalhas, troféus para o nosso município, representando o nosso município na região. Algumas cidades não participam, infelizmente. Um exemplo, Bossoroca, que eu trabalhei lá, eles nunca participaram da Enespref, né, que são jogos integrativos. Até não sabia que tinha alguma prefeitura que não participasse, mas a prefeitura num todo lá não participa. E é importante essa convivência. Claro que fica opcional, participa quem quer, né? Quem não, às vezes não vai jogar, mas vai assistir. É importante que tenha. Então, eu parabenizo meus colegas aí, os que participaram e não trouxeram medalhas, os que trouxeram medalhas e troféus. É o meu abraço. Queria fazer um pedido de indicação. Eu tive lá, vocês já sabem, 10 e 11 de novembro, em treinamento, em atualização, em Restinga Seca. E lá nessa cidade tem um centro esportivo educacional Antônio Meneghetti, muito lindo, tudo muito organizado. Não tem uma sujeira no chão, uma folha de papel, plástico, que seja, é tudo arborizado, o jardim muito limpo, bem pintado, bem organizado, bem limpo. É um exemplo. E lá nesse centro esportivo educacional Antônio Meneghetti, eu parei com o meu carro e tirei algumas fotos da fachada. Então, o que a gente nota lá? Lá tem a reserva exclusiva para a vaga de veículo de emergência, ou seja, ambulância, com plaquinha no chão, mandaram fazer as plaquinhas, bem feitinhas, que fica fixo, independente de que administração que está no poder. O que a gente vê nesses eventos? Quando tem torneio, enche de ônibus, enche de carro, das famílias que vão a prestigiar o evento, e não tem lugar para colocar ambulância, gente. A ambulância ela tem que ficar na porta do evento. Precisou? Vai na ambulância, pega o colar cervical, pega a maca rígida, pega o que tiver que pegar e transporta o atleta até o local da ambulância para se deslocar até a unidade que vai ser prestado socorro. Muitas vezes é prestado socorro dentro da ambulância ou até no local do evento para imobilizar o atleta. Então essa dificuldade a gente tem aqui, só que é fácil de resolver. Se quiser, dá para resolver. As secretarias, educação, esporte, cultura, lazer, administração, fazer algo que fique. Eu tirei algumas fotos e passei para a Laís. Eu passo para ela, porque é ela que faz para nós o pedido de indicação, para ter como modelo. Não é que tem que ser feito igual, não é? Não tem essa ousadia toda. Mas para ter como uma referência e como ficou bonito. Se tiverem dúvidas, olhem ali, ficou bacana. A pintura muitas vezes desbota do muro. Se fizer a plaquinha, for bem localizada, é um respeito. Para os daqui da Nova Esperança, nós munícipes, e de quem vem de fora. Né? Não tem essas placas nem no municipal, nem no estadual. Então, esse pedido é para os dois locais. Pode ser uma coisa banal, mas não é. Na hora do atendimento, tem que estar livre o local. Tem que ficar reservado, sem ocupar essa vaga. Se puder reservar no chão, melhor, mas aí teria que ter um piso. Mas se não tiver, pelo menos o local reservado já fico satisfeito. Sexta-feira, 21/11, nós recebemos na nossa cidade, bem na praça, o deputado federal Pedro Westphalen, o pré-candidato a deputado do estado Ruivo. Estava o pessoal do partido ali esperando por ele, que seria a inauguração, foi a inauguração do asfalto da Rua Garibaldi, que foi verba que ele trouxe para nós, com contrapartida do município, da administração. Estava o Alisson ali, representando a pessoa do prefeito. Né? O Diga estava nos jogos lá em Santiago, veio, porque foi uma verba que ele pediu para o deputado e foi atendido. em prol do nosso município, para todos nós, todos nós municípios, devemos uma cidade bonita. Cada um seguiu depois fazendo a sua agenda do dia. Importante a presença dele aqui, porque é um deputado que ele não vem só pedir voto na época de voto da eleição. Ele se faz constante todo o tempo, através de suas emendas, né? Coisas que a gente pede que é necessário para o município. Era isso, pessoal. É curta hoje a minha fala, mas queria deixar esses três pontos hoje marcados. Obrigada. Retorno a palavra à mesa.
Vereador Paulo Roberto Machado Maier, por favor.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Boa noite, funcionários desta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança e aos internautas que nos assistem através das nossas redes sociais. Começar a minha fala hoje falando da Secretaria de Agricultura, né? Parabenizar pela roçada que deram na VRS 825. Né? É muito importante essa roçada porque dá visibilidade tanto para nós, como para quem vende. Tem algum?
Alô?
Obrigado, colega. Então, essa roçada é muito importante estar sempre fazendo ela, né, para que o nosso povo e quem vem de fora, né, tenha uma visibilidade por causa da VRS 825, porque ela é muito estreita. Então, já agradecer e parabenizar o secretário. Também estive falando com o secretário a respeito de umas estradas, né, e aí ele já me deixou a par que essa semana o serviço de patrola vai lá para a estrada do seu Walter Cogo, do seu Guira Pires, e após a gente receber uma chuva, né, que está marcando, acho, para o final de semana, vai ser patrolada a estrada do Capão Grande. Também a reta escavadeira da Patrulha Agrícola amanhã vai para o São Luís realizar o serviço lá, e a outra está colocando uma tabu, e vai colocar uns bueiros também essa semana em algumas estradas. Tá? E a Patrulha Agrícola, o serviço de gradear e roçada, esperando a chuva para continuar o plantio do soja. Então, eu agradeço ao secretário por nos passar essas informações e já deixar a par, né, aonde que a gente sabe que tem umas estradas ruins aí e que a secretaria e a administração estão empenhadas em arrumar. Agora eu quero falar da Secretaria de Turismo, né? Estive falando com a secretária, ela me passou que agora neste final de semana, não teve a rodada nesse final de semana por motivo da festa do padre. Tá? Então, na próxima final de semana, que é no sábado, dia 29, vai ter a última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futsal Livre, Borussia e Milan, Boca Júnior e Roma, Nacional e Ajax. E antes disso, tem um jogo do veterano que é entre Ajax e Cosmos. Tá? E eu quero parabenizar uma menina, ela se chama Bia Reolou. Tá? Ela tem 11 anos. Essa menina vem se destacando a nível estadual, né? A Bia, para quem não conhece, ela é filha do Ronaldo Reolon e da Soely Reolon, né? Ela foi campeã 2024 e 2025 da Federação Gaúcha de Futsal no Sub-11, tá? E esse final de semana ela foi bicampeã, tá? Da categoria Sub-11 e também levando os dois troféus de goleira menos vazada. Então, a gente tem aqui uma menina que é bicampeã estadual, né? E eu vejo, já olhei os jogos dessa menina, ela se empenha muito.
Ela tem uma garra, uma vontade de ganhar, né?
E hoje ela tem... Hoje ela nos representa e representa muito bem. E a gente tem que incentivar, né? E colaborar no que é possível para ajudar. Eu estive falando com o Ronaldo hoje. É, alegria de ver a filha, né, bicampeã gaúcha de futsal. Né, é como ele falou, não tem preço. Né, e a gente, então eu quero aqui nessa casa homenagear essa menina, né, dar os parabéns para ela, por esse troféu que ela trouxe para a nossa cidade, né, que é bicampeã da Federação Gaúcha de Futsal. Tá? Também quero parabenizar o Yuri e o Marcos. O Yuri também é filho do Ronaldo e da Sueli, e o Marcos é filho do Ednardo e da Gláucia, que estava jogando o Campeonato Gaúcho de Futebol de Campo, de 11. Né? Eles, infelizmente, foram eliminados, mas fizeram uma grande partida contra o Juventude. Né? E a gente também sabe desses meninos, o empenho desses meninos, que às vezes abandonam os pais e vão disputar esses campeonatos em busca de um sonho e representando nossa cidade. Então, isso também a gente tem que enaltecer, porque às vezes, vou falar, mas a gente tem que falar, porque isso é incentivo. A gente falando aqui nessa casa é incentivar, é valorizar, entendeu? Tanto essas crianças como os pais que acompanham, que ficam um final de semana aí, 2, 3 dias fora, né, que se programa, deixa suas coisas a fazer e vão junto com os filhos em busca de um sonho, né, e que vale muito a pena. Tá? Também quero parabenizar, como a vereadora já falou, a Luciana aqui, o pessoal da Inespref, né, que nos representou e nos representou muito bem. Né, e a nossa cidade está sempre, sempre bem representada na Inespref. Claro que tem, às vezes a gente podia ajustar mais algumas coisas, mas às vezes não é só um que faz as coisas acontecer, tem que ter uma equipe boa para ter todas as categorias. A gente não tem também todas as categorias, é difícil ter, é poucas cidades que tem todas as categorias que disputam no Nesprev. Mas eu quero parabenizar, né, a nossa equipe que foi até Santiago e trouxe troféu, né, que foram campeão no truco, né, foram vice-campeão no 3-7 e também tiveram o terceiro lugar no futebol 7 de veterano. Parabenizar o pessoal da organização, esse pessoal que foi lá nos representar e nos representaram muito bem. Tá? Também hoje peguei o secretário de obras e fomos dar uma volta na cidade e conversando com ele, sabendo qual é o planejamento dele para esse quase 2 meses de final do ano. Ele me mostrou, queria saber ver como é que a cidade estava, se a cidade estava limpa ou não estava. Né? E a gente andou por toda a cidade, e o secretário está de parabéns, a cidade está limpa, está tá bem organizada. Claro que agora falta finalizar umas coisas, tem que pintar os cordão. Ele já me passou que vai pintar os cordão, né? Vai deixar tudo bem organizado para receber o pessoal que vem bastante gente para de final de ano, Natal e virada de ano aqui na nossa cidade, mas está bem organizado, está bem limpa a cidade. Ele também me passou os serviços que ele vai fazer, que tem um monte de serviço ainda para fazer, né? Mas está andando, a secretaria está andando e o secretário está se empenhando para fazer um bom trabalho. Né? Também quero falar que o prefeito recebeu um ofício que vai entrar na semana que vem do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, no valor que é do MDB, né, 132 mil, que é para uma SPIN, que vai para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Como a vereadora já falou, esses deputados que vêm, que ajudam, que colaboram, trazem emenda, a gente tem que chegar aqui nessa casa e enaltecer, sim, porque eles contribuem para o desenvolvimento da cidade, e o desenvolvimento da cidade é para o nosso povo, né, que traz benefício, que faz com que as coisas andem, né, e a gente está sempre em busca disso,
todos os vereadores aqui estão sempre empenhados em buscar emenda e trazer para nós aqui esses benefícios, essas melhorias. Tá? Então, aqui eu agradeço o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, Beto Fantinel, que é colaborador, né? Está sempre nos ajudando e nos proporcionando algumas melhorias para a nossa cidade. O CRAS está em obras ali também, o novo CRAS. Vamos sair do aluguel. Eu vou usar o tempo de liderança, presidente. O CRAS tem obras, tá? A gente vai sair do aluguel, né? E vai ter o maior espaço, vai ter oficinas, um lugar mais apropriado para ter as oficinas. Então, também foi o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, que nos proporcionou 680 mil, tá? Que ele nos proporcionou trazer para a nossa cidade. Também quero pedir, eu não sei o que umas pessoas levam a fazer isso. Estive falando com a secretária de turismo, ela me falou que estão destruindo os enfeites da praça, os natalinos. Então, assim, ó, eu não sei o que dá para falar dessas pessoas que vão à praça. É feito um trabalho de uma semana e um planejamento para deixar a praça bonita para todos nós, entendeu? Aí vai não sei o que dá para falar, vai lá destruir os enfeites. Eu peço encarecidamente que cuide dos enfeites, entendeu? Quem enxergar destruindo, que denuncie, entendeu? Que venha até a prefeitura e fale, ou vá até a brigada e comente com quem estiver lá, entendeu? Só que é o seguinte, também vai ser colocado câmeras na praça, para a gente pegar quem está destruindo, né? Isso é patrimônio público, entendeu? Isso tem um planejamento de uma semana, um trabalho que é feito, entendeu? Para a nossa população. Aí vai essas criaturas lá destruir, tá? Vamos ter um pouquinho de vergonha e colaborar com a nossa cidade, que isso é muito importante. Tá? Se não tiver, não vai na praça. Quem está afim de destruir, não vai. Fica bem longe da praça. Tá bem? Seria isso. Ah, tem mais um. Eu gostaria de parabenizar. Tá? A gente recebeu o título ANEPREM de Boas Práticas da Previdência de Nova Esperança do Sul. Então, Nova Esperança do Sul é a única cidade gaúcha, até menos de 10 mil habitantes, a receber esse título. Então, parabenizar a Elisandra Sacilotto e toda a sua equipe, né? Isso é muito importante, vem se consagrando a cada ano que passa. Então, parabenizar e que siga esse trabalho, e que eu tenho certeza que cada ano vai melhorar. Seria isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Vereador Antônio Vanderlei Piechaque, por favor.
Senhora presidente, senhoras e vereadores, assessores da casa, meu boa noite. Meu boa noite para a nossa cidade, meu boa noite para o interior, e principalmente boa noite especial na minha região, São Luís, São João, Planalto, Rincão dos Lopes e Itadiano. Tem que dar uma boa noite para essa gurizada. Para todo o município, meu boa noite sincero. Vou começando a minha fala com a festa de ontem aí do padre. A festa não é do padre, é nossa. E agradecer as pessoas que colaboraram e ajudaram muito nesta festa. Se apegaram junto com a gurizada aí, como é bonito. Então, fica meus parabéns a todos os que trabalharam e quem foi lá colaborar. Nós temos que estar junto, trabalhar junto, para dar alegria para todo mundo. Também, a gente andou lá nos banheiros. Os banheiros precisam de um cuidado um pouquinho mais especial lá. Nossos banheiros aí estavam um pouquinho feios. Eu nem sei quem que está cuidando lá, mas quero que a administração colabora um pouquinho, que também vê as coisas, tem que, precisa cobrar. Mas estava tudo bem. É uma festa boa, dançando. Também eu estive no interior, aí para cima, me cobrando das estradas, que o vereador, colega vereador, o senhor Paulinho, falou também, que as patroas deixaram e vieram embora, mas a gente falou com a secretária, arrebentou uns pneus, não puderam trabalhar. Agora estão comprando mais pneu e vão terminar o serviço bem como o vereador falou aqui no Walter Cogo. E se Deus quiser, essa semana ainda vão lá no Guia Pires, que eu falei com o filho dele. Tem uns trechos muito feios lá. E lá no Pide Carlô também, que precisa um cascalhamento numa altura lá. A gente está por dentro desses trabalhos aí. Eu quero trabalhar junto com a administração, porque quem ganha com isso é o município e as famílias. Também tive várias queixas de cachorro, que a gente já comentou, tem gente que reclama de mim que eu falo demais de cachorro, mas eu vou falar de novo. Porque nós somos vereadores para ouvir, prestar conta do nosso trabalho. Quando é bom e quando é ruim, é ruim. E nós também, a gente tem que entender isso aí. Duas mulheres foram mordidas de cachorro há poucos dias, uma foi a minha irmã. Eu me sinto vergonhoso com isso, porque eu também fui mordido de cachorro e várias pessoas são mordidas de cachorro. E eu vou deixar claro que a administração, ela não é responsável para pegar toda essa cachorrada e cuidar. O gasto é muito grande. Mas tem lei, foi passada nessa casa, ficou certo que as famílias precisam cuidar em casa desses cachorros. Né? É as famílias que são responsáveis. A gente não é contra quem cria cachorro, seus animais de estimação, mas precisam cuidar. Porque cada poucos dias, um mordido de cachorro. Vocês imaginem, vereadores, um cachorro me pegar na rua com as varizes que eu tenho. Eu sou bem sincero, nem gostaria de dizer o que eu queria dizer aqui. E o que eu já fui mordido mais de uma vez. A minha irmã está lá com a perna erguida, mais outras ali. Isso é um problema muito sério. Tem lei, tem multa, tem várias situações aí. Então o povo tem que tomar cuidado com esses animais. Cuide nas suas casas, não deixe morder, porque fica feio. E muitas vezes, eu sou bem sincero, os animais não são culpados. Deu bem para entender. Os animais não são culpados. Tá? Então fica esse meu recado aí. Ó. Esperamos que diminui as mordidas de cachorro na rua ali. Porque olha, amanhã depois vai acontecer alguma coisa aí que o povo vai o comentário vai ser grande. Não vão se queixar depois. Porque as pessoas têm o direito de denunciar, ir na polícia civil, ir na polícia aí, e cobrar, e ser tomadas as devidas providências. Porque é causa muito sério a dor de uma mordida de um cachorro, que basta que nem pontear não dá. O pessoal sabe disso. Vamos tomar cuidado, vamos ter consciência, que por enquanto a prefeitura não é responsável e não pode gastar um monte de dinheiro carregando o cachorro para um lado e para outro aí. Tá bem? Também estive em Santiago lá com o nosso deputado, esperei ele lá no Prodósfio, na Churrascaria, sexta-feira, ele e a esposa dele, a Adriane. Fiquei muito contente, estivemos juntos lá, tivemos umas fotos, e me mandaram, me pediram para mim me organizar aqui na Câmara, com a administração, para o ano que vem. Com certeza eles vão me arrumar mais uma emenda. Então, isso é para o ano que vem. Então a gente vai conversar com o secretário, o que está faltando, com o Alisson, que ele é o porta-voz dos projetos, e quem sabe que a gente arruma mais alguma coisa com o deputado ou com essa que a esposa dele vai concorrer. Então a gente fica feliz conversando com os deputados, por causa que a gente ganha com isso e a gente sai em volta em procura de recurso. E eu quero trabalhar bem nessa casa, que todos nós trabalhamos unidos e quem ganha é o município da Esperança. Isso é muito bom. Também conversei com o Pedro, deputado do nosso colega vereador aí, Rodrigo Pirroto, e ele me deu um conselho muito bonito, um conselho que eu tenho do meu pai desde quando eu nasci. Tratar bem as pessoas, querer bem as pessoas, não fazer mal para as pessoas e continuar abraçando as pessoas como eu estou. Esse é o caminho verdadeiro da política. E trabalhando sério, buscando as coisas, cobrando na medida do possível, dando elogio na medida do possível. E nós aqui, nove vereadores, que o nosso município tenha esse enriquecimento de nós, vereadores. Também a gente pede aí para a administração, para nós, junto comigo, como a gente anda bastante aqui na cidade, para nós cuidar um pouco mais dos nossos bairros, né? O centro está ficando bonito, tá? Mas nos nossos bairros nós precisamos tomar alguma previdência sobre água, sobre encanamento, sobre enxurrada, esse tipo de coisa. E tem várias ruas para ser calçada. Hoje eu fui lá em cima, tive uma reclamação lá de novo nas ruas lá. Está trancada, faz tempo aquela rua lá. E essa empresa faz um pedacinho aí e fica 8, 10 dias parada. Uma vergonha. Eu não pude conversar com o prefeito sobre isso e nem com o que é responsável lá, o Cadu. A gente vai conversar essa semana aí para ver, porque as pessoas reclamam muito lá dessa rua trancada aí, nós temos que tomar uma providência. Já vai quase para um ano, fizeram um pedacinho lá que chega a repugnar até. Mas infelizmente é assim. E estou contente também que eu conversei com o vereador Biasi, hein, que eu vou iniciar, né, vereador? De repente, esse mês que vem aí, já lá embaixo, falta uma licença, uma pequena licença, né? É por isso que não começaram, né? Falta uma pequena licença, então tem que estar tudo dentro das normas e vamos, com certeza, vamos tapar aquele buraco lá, porque já está longe demais e nós temos que cobrar. Mas vai dar tudo certo e a gente vai resolver os problemas. A gente está aqui para solucionar os problemas, buscar, estar junto com as famílias, ouvir as pessoas e trazer aqui e sempre dar um enriquecimento para o povo da Esperança. De momento era isso, eu devolvo a palavra a mim.
Vereador Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Rádio 87.9, nossos seguidores que nos acompanham fielmente pelo Instagram, meu boa noite a todos. Senhora presidente, quero fazer primeiramente um pedido à senhora. Nós estamos estudando e debatendo sobre esse projeto de lei complementar número 10, de 15 de agosto de 2025, que estabelece o plano de benefício do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos efetivos no município de Nova Esperança do Sul e das outras providências. Esse projeto de lei complementar, ele é um projeto de lei bem grande e completo, e também a gente aborda aqui algumas situações que exigem, através da Constituição Federal, artigo 40, e também da Emenda Constitucional número 113 de 2019. Mas esse projeto de lei, ele também gera muitas dúvidas. E a gente tem sido procurado, na verdade, por diversos servidores que nos questionam sobre esse projeto de lei complementar. Então, isso vai surgindo dúvidas no decorrer da leitura e do debate desse projeto de lei complementar. Então, como eu também sou relator desse projeto, eu não vou dar um voto solto no ar. Eu quero dar um voto embasado, com segurança, porque isso vai mexer com a caminhada dos servidores, inclusive das duas colegas nossas aqui, que são servidoras públicas já há um certo tempo em sua caminhada. Então, eu gostaria muito que a senhora fizesse uma convocação, né, a senhora Elisandra Sacilotto, para que ela viesse ou à tribuna popular ou viesse na nossa reunião da comissão permanente, para que nós possa verdadeiramente dar um voto pautado, né? Ela que é a gestora, uma brilhante gestora dessa questão do regime da Previdência Social do nosso município. Também já tivemos reunião com o Executivo, mas quando tu se debruça o estudo, tu começa a entender algumas situações e tu tem que ouvir todos os lados. Então, eu faço essa solicitação para que a senhora convoque, para que a gente tire todas as nossas dúvidas e sim, nós possa dar positivo, uma negativo, resposta, um voto pautado dentro da situação a qual nos leva aqui como legislador dessa casa. Então, peço que a senhora faça essa convocação para nós. Quero compartilhar aqui com os colegas também, e isso é imensamente gratificante, né, do trabalho que a gente desempenha aqui como legislador. Eu recebi um ofício aqui, número 35/2025, Nova Esperança do Sul, 19 de novembro de 2025, da Escola Estadual José Benincar. Então, eu vou ler aqui para os colegas e dizer que me sinto gratificado por esse reconhecimento. Senhor vereador, a direção e a comunidade escolar do Colégio Estadual José Benincar vem por meio deste expressar seu mais profundo e sincero agradecimento pela destinação do recurso recebido através do programa Agiliza Educação por intermédio do vereador Carlos Biasi, pai da estudante Sara, da turma 91, junto ao deputado estadual Ayrton Lima. A emenda, no valor de R$ 72.872, representa um investimento de grande relevância para o fortalecimento de nossas atividades pedagógicas e para a melhoria da infraestrutura escolar, repercutindo diretamente na qualidade do ensino ofertado aos nossos estudantes e o nosso trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação. Ressaltamos que o apoio dos representantes públicos comprometidos com a educação, a exemplo dos senhores, é essencial para o avanço das nossas escolas, para a formação dos cidadãos conscientes, críticos e preparados para os desafios do futuro. Reiteramos dessa forma nossa gratidão pela sensibilidade, pela parceria e pelo compromisso demonstrado ao desenvolvimento da educação em nosso município. Atenciosamente, José Bilho Flores, diretor da Escola Estadual José Benincar. Eu agradeço imensamente esse agradecimento, esse elogio, e também estendo isso aos demais colegas, que vocês continuem trabalhando diligentemente para o nosso município, que é gratificante quando tu consegue plantar uma semente e ver germinando, ver florescendo, ver frutificando, né? Então, meu agradecimento lá ao gabinete do deputado Ayrton Lima, que sempre me atende lá com zelo, com afeto, né? E também agradeço também à direção, à equipe diretiva da Escola José Benincar, também, que me envia esse ofício de agradecimento, né? Fico muito feliz, muito grato. Digo para os colegas, continue lutando, trilhando o caminho aí para que vocês possam também, a cada dia, os colegas que já têm trazido recursos aí, juntamente com seus deputados, tá? Meus parabéns, sempre elogio vocês e digo que isso é importante e relevante. Hoje à tarde tivemos lá na Câmara de Vereadores em Santiago, juntamente com a doutora Laís, com o colega Rodrigo, com a nossa vice-presidente, vereadora Alcione. Estão buscando aí também conhecimento, para que nós estamos trabalhando aí para mudar o nosso regimento interno. Estamos aí debruçados, aí, estudando aí para que a gente altere algumas coisas aí que é necessário para o bom desempenho da nossa Casa Legislativa. Então, nós temos uma Casa Legislativa que está trabalhando de forma diligente e diferenciada e a gente quer ajustar isso ainda mais. Então, agradeço a companhia dos colegas hoje. Também visitamos as estradas do interior. Então, o colega Paulo já falou aí de algumas ações. Eu também já tinha feito pedido de providência. Falei com o prefeito hoje de tarde, assim que retornei, porque fiquei entristecido com algumas situações e os colegas estão aí para testemunhar. Mas como o prefeito me falou que essas ações vão ser feitas, então fico grato, o colega aqui também reforçou, e espero que sim, que essa estrada aí do Capão Grande, ela já está na hora de precisar um patrulhamento. Também as roçadas laterais dessa estrada aí já está passando da hora de passar a roçadeira, né? Então essa estrada lá que dá acesso lá da Serraria do Maninho até o seu Guira Pires, depois ligando do Pontilhão dos Cadó até aqui em cima, a estrada que desce para o Varejão. Aquela estrada ali tem uns lugares que nós sofremos para passar com o nosso carro. Nossa motorista ali hoje, você saiu bem, motorista, tá? Dá para dar um 7 para ti, tá? Mas sabe que está difícil, então é necessário intervenção ali com cascalhamento, talvez com a retro ali para arrumar aquela situação, imagina. Ali tem a dona Janete, tem pessoas de idade, tem outros moradores ali que também tem. Então, às vezes, se é um carro baixo, é difícil de passar. Então, é necessário que isso se faça. É, então, aqui, a roçada da estrada da Coxilha Alegre, eu também pedi isso faz um bom tempo já, com pedido de providência. Então, é necessário que se faça a roçada. Agora, a roçadeira está funcionando, então, essa estrada, como já tinha um pedido, então, não precisa estar reiterando o pedido, já era para ter feito lá também, essa estrada da Coxilha Alegre. Tá? Falei isso para o prefeito também, que é necessário, a estrada está fechando, é vegetação baixa. Eu sei os guris que tem lá, que são comprometidos com o trabalho, né? Trabalhamos junto, então eu sei que ali é jogo rápido de fazer aquele trabalho. Né? Precisa ser consertado o mata-burro lá perto dos Viviane. Tá as duas cabeceiras estão fundas, então é necessário intervenção com cascalho, levantar aquilo ali, o carro chega ali e dá uma pancada extrema. Se é um, isso que o nosso carro da Câmara é um carro um pouco alto. Se for um carro mais baixo, danifica. Então, daqui um pouco, a prefeitura vai ter que indenizar um veículo por não diligenciar com a conserto. Então, peço que, nesse caso, seja feito um pedido de providência, então, para que conserte o mata-burro, se coloque terra nas cabeceiras. Tá? Então, lá na estrada que dá acesso lá do seu Humberto Cadó até a estrada do Varejão também, vou deixar como pedido de providência também, para que se faça ali também a intervenção, patrulhamento e cascalho. Senhora Presidente, era isso. Eu muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Vereador Magno Giuliardi Gaberti, por favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes do 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, meu boa noite. Vou começar a fazer um pedido de providência na pracinha de brinquedo ali no bairro Jardim das Hortências, iluminação, que estão tudo nas escuras, o pessoal dali me procurou, então peço que seja atendido esse pedido de providência. Eu acho que o poste tem lá, é só fazer o conserto do bico. Outro pedido de providência, eu quero fazer dois, é na rua Pietro Herculane, a rua que dá acesso, que sai lá em cima no bairro Vida Nova, lá. Tem que fazer um conserto naquele final de rua lá, tá ruim de subir lá, tipo o meu carro pega embaixo, tem que desviar ali, não tem condição de subir, ou fazer um rebaixamento daquilo ali, tem que levar o engenheiro lá, ver e as casas que tem acesso para baixo ali, dia de enxurrada, chuvarada, vem água para dentro do pátio, né? Então, de repente, falta ajeitar uns tubos ali. Então, eu quero que deixe registrado esse pedido de providência e fico agradecido se atendem esse pedido. Uma coisa que eu quero falar também sobre esse nosso asfalto aí, que dá acesso ao Curuçu ali, eu vou deixar só para a comunidade, eu não sou ninguém que está proibindo as caminhadas, né, secretário? Andou dando um acidente essa semana aí, referente a uma mulher estava num carro, teve que parar de soco para não bater num ciclista, né? Então, é perigoso, né? Já tem esse ali no colégio, ali no José Berincá, que foi feito ali para o pessoal caminhar, né? A gente sabe que para ir até nesse asfalto, para ir de bicicleta, é bom, só que é perigoso. Então, assim, a gente está pedindo uma atenção, porque eu não tenho o direito de proibir ninguém, né, Sagrilo, mas, assim, ó, é uma orientação que a gente dá, né, para evitar de ninguém se machucar. Danos material, se recupera, mas agora uma fatalidade numa peixada ali é complicado, né? Pode falar, vereador Sagrilo.
Vereador, esse dia eu fui no ambulatório fazer os exames e consultar, e estava vendo isso aí. Inclusive, não vou criticar, mas nosso funcionário também, correndo no asfalto, né? Correndo no asfalto. E aí dá um acidente, quem é culpado? Motorista. Motorista é culpado. Correndo no asfalto. Ah, porque não temos um lugar para coisar. Agora nós temos lá que baita lugar no campo. Aí estão correndo no asfalto. Não, tem o campo lá, nós temos. Acho que é melhor que o asfalto, né? Calcula, aí eu bato no cidadão aí, por Ah, culpado, Clarice, agri isso aí. Obrigado, vereador.
É que assim, vereador, a gente não tem nenhum direito de proibir ninguém, entendeu? Assim, ó, uma orientação que a gente vê, como a gente é motorista, a gente vê que às vezes a gente tem que frear meio de soco porque vem um carro e a gente tem que desviar o pessoal, entendeu? Então é perigoso. E a gente não quer que aconteça uma fatalidade com ninguém aqui da cidade, né? A gente tem 99% do conhecido, então a gente não quer que aconteça nada, né? Então é só um pedido que a gente faz para a comunidade, de repente evitar de... Né, que não sabe que aconteceu esse acidente, né? Até foi com o doutor, que da colega de vocês, né, Luciane? Doutor Jones, né? Bateu na traseira de um carro que o carro tem que parar. Então é por causa de gente que estava caminhando, né? Então é delicado, mas isso aí vai na consciência de cada um, né? Eu também tinha deixado aqui, escrito aqui, uma manutenção na estrada do interior também, que a gente vê que está uma... Assim, não está uma estrada ruim, ela está uma estrada áspera, né? Uma estrada carraspenta que falta, de repente, cascalho. Nessa estrada que dá acesso no Planalto, ali, no nosso colega vereador Peixac, uma estrada, tive sexta-feira passando por ali, carraspenta, dura. Se termina tudo os carros, não tem pneu que aguente, né? Daqui um pouco vem safra, então manter essa estrada em ordem, né? E como, não me lembro qual o vereador que falou, dá uma atenção geral nesses bairros, porque o centro está bonito. Temos que dar uma manutenção também nos bairros. Os bairros têm que ser visados também pela administração. Eu não digo que está péssimo, entendeu? Mas não está bom, tem que melhorar. Hoje seria isso, muito obrigado.
Vereador Rodrigo Pivotto, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da Rádio 87.9, aos que nos acompanham pelo Instagram da Câmara, meu boa noite. Vou começar dando os parabéns, que eu não sou de dar parabéns para secretário, porque para mim secretário não faz mais do que obrigação, né? Mas na questão da roçada até o Curuçu, é de se dar os parabéns, porque ali não é uma demanda que é nossa, né? É uma demanda do Estado, e a gente... Desde a administração do Antão, que a gente começou pedindo com o São Francisco, que a gente não tinha roçadeira, para vir fazer a roçada, a gente trocava serviços. Então, esse caso é merecido parabéns, porque não é uma demanda do município, né? Então, é uma demanda do Estado, a gente vai ali e faz, porque quem usa é nós. Então, o município tem que dar esse tipo de atenção, né? Então, quero aqui deixar os parabéns para a secretaria, para os roçadores. Ficou, até nós estávamos conversando, não me lembro com quem que eu vinha vindo, ficou padrão, ficou bonito a roçada, né? Então, tem que deixar os parabéns para os funcionários, secretário dessa pasta. A questão que o Paulinho falou de incentivar os esportes em todas as idades, isso a gente vem toda hora batendo aqui, né, Paulinho? Mas tem que ser num nível geral para todos, né? Não pode escalonar para uns muito, para outros nada. Então, eu acho que tem que ser bem dividido, bem na balança, para continuar incentivando essas crianças, que a gente tem aí bastantes exemplos. Aí tem a filha do Jones também, que está sempre representando o município. Já vem de muito tempo, né? Hoje a gente tem muito mais incentivo do que em outras épocas, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso, de incentivar o esporte. Esporte é saúde, esporte é educação, esporte é tudo, né? Então tu pega aí hoje quanta gente caminhando, correndo no asfalto, né? Mas estão correndo, fazendo uma atividade física, né? É um esporte. Tem a chefe aqui da Câmara, diretora-geral, disse que vai correr 12 horas agora, daqui uns dias, então, né? Então, é essas coisas. É esporte, né? Então, a gente tem que incentivar, né? A gente tem que abrir os olhos deles, né? Que tem lugares perigosos para andar, para correr, né? Mas não deixa de... A gente tem que continuar incentivando esporte. Buscar pistas, que eu vejo pista para ciclista, a gente tem que criar uma na cidade. A gente não adianta, a gente... O pessoal quer... Ó, Nova Esperança tem horrores de bicicleta, criança, gurizada, um horror de bicicleta. Então, a gente tem que incentivar a criar uma ciclovia, alguma coisa do tipo, né? Porque, né, pedalar também, vocês veem que é esporte também. Sobre a visita do deputado Pedro aqui, mais uma vez a gente veio ali, ele veio ali fazer uma filmagem, a gente agradeceu, estava a vereadora, a colega vereadora Luciane, apareceu o Vanderlei, nós estávamos com o presidente do partido, algumas lideranças do progressista, né? A gente fez um movimento para tentar receber bem o deputado, né? E acredito que ele tenha saído satisfeito com a nossa recepção, né? Depois ele foi ali. Então, o deputado é um cara que está sempre trazendo um monte de recursos para a Nova Esperança, né? Então, é o que eu falo sempre, todos os deputados que trazem alguma coisa para a Nova Esperança tem que ser valorizado. Dinheiro não tem partido, né? Então, todo dinheiro que vem é bem-vindo, independente do partido que vem, está ajudando a nossa comunidade. E uma coisa que o deputado falou ali, que é a questão, nós somos oposição ao governo, nós não somos oposição ao povo da Nova Esperança, né? Então, a gente está sempre buscando melhorias para o povo da Nova Esperança, não é para o prefeito que a gente traz melhorias, não é para o prefeito de A, ou B ou C. A gente traz melhorias, corre atrás de melhorias para o nosso povo, né? Então, mais uma vez, agradecer o deputado, né, que está sempre junto com nós, sempre nos apoiando em todas as demandas que a gente pede para ele. E para finalizar, também quero dar os parabéns para o pessoal que participou da Enespref, né, principalmente a organização, né, da nossa equipe aqui, no nome da Cíntia, parabenizar todo o pessoal, né, não vou citar todos os nomes, o nome dela, que está sempre encabeçando ali, parabenizar todos os que se fazem a organização do almoço, do café, da janta, porque assim, dá trabalho, tem muita gente que acha que é só festa, né? Tem, claro que tem os que vão lá para ficar um final de semana de lazer junto com seus colegas de trabalho, mas tem muita gente que compete, que vai lá para competir, quer ganhar, né? Foi todos que foram para participar, todos foram com vontade de ganhar e representar muito bem o município. Então a gente trouxe poucas medalhas dessa vez, né? A gente teve o primeiro no truco, o segundo no 37 e o terceiro no veterano. Então, que nem foi falado, a gente tem que se organizar melhor, porque as cidades vão lá e competem muito forte. É uma disputa entre todas as prefeituras, né? São 22 municípios, Luciane, que participam. Então, eles têm só 22 prefeituras. Tem que sair uma para entrar outra. Se alguma for desclassificada ou não for como não for uma vez ou duas vezes, parece que sai e daí entra uma que está... Sempre tem alguém na espera para entrar. Então, de repente, seja o caso de Bossoroca. Ali a questão... O pessoal reclamou bastante da organização ali dos jogos. Deixaram bastante a desejar na questão da organização. Mas a estrutura, a melhor que eu fui até hoje em todos os Enespref, né? Então, a estrutura de Santiago, muito boa, não tem que reclamar. Mas deixaram muito a desejar na questão da organização dos jogos, né? No caso, assim, faltou alguns jogos, os guris depois não quiseram participar, porque, enfim, mas é sempre nessas que se espelham para fazer as outras melhores, né? Então, deixar mais uma vez aqui o parabéns para, em nome da Cíntia, toda a equipe da Nova Esperança, né? Que foi muito bem organizado, recebeu todo mundo que foi lá muito bem. Então, tem que nós nos organizar aqui, a Câmara também, e com mais gente da Câmara, principalmente, né, para participar, ou ir lá prestigiar os funcionários que estão lá representando o município. Era isso, senhora presidente, agradeço a atenção de todos.
Vereadora Alcione Graf Schmidt, por favor. Boa noite, senhora presidente, colega e colegas vereadores, as nossas funcionárias, a Marilise, a Camila, a doutora Laís, quem nos assiste através das redes sociais, do Instagram, e aos ouvintes da rádio Nova Esperança FM, meu muito boa noite. Então, hoje é a última a fazer uso dessa tribuna. Vou repetir algumas palavras dos colegas, né, que a gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acaba que vai misturando e repetindo os assuntos. Mas, senhora presidente, eu gostaria de iniciar dando os parabéns, né, que mais uma vez Nova Esperança do Sul é destaque nacional. Então, o prefeito, junto com a gestora do Nesprev, a Elisandra Sacilotto, e demais membros, né, do Nesprev, receberam o Prêmio Nacional de Boas Práticas e Gestão Previdenciária 2025. Então, mais uma vez, Nova Esperança do Sul se destaca nacionalmente, tá? Porque esse prêmio, então, que eles receberam, né, todo o pessoal do Nesprev, do RPPS, né, através da gestora Elisandra Sacilotto, que faz um excelente trabalho junto com a sua equipe. Então, foi o único município do estado do Rio Grande do Sul na categoria até 10 mil habitantes. Então, vejam só, né, a proporção disso, quantos municípios temos no estado até 10 mil habitantes. Eu não sei o número, mas a gente sabe que não são poucos. E Nova Esperança do Sul, então, o único município em receber essa premiação. Então, isso, mais uma vez, é motivo de orgulho para o nosso município, é motivo de orgulho para quem faz parte do fundo, né, de previdência do Nesprev. Pode ter certeza que o dinheiro tá, né, do fundo da aposentadoria está sendo bem investido, bem aplicado. Nova Esperança do Sul se destaca, como eu já falei, nacionalmente. A gente vê a gestora Elisandra sendo, dando palestras, falando sobre o fundo, sendo exemplo. Então, Nova Esperança do Sul, um município tão pequeno, mas que se destaca tanto em muitos, né, quesitos, e principalmente nesse, então, do RPPS. Então, meus parabéns aí a todo o pessoal do Nesprev, mais uma vez. Também eu gostaria de parabenizar, né, todo o pessoal que participou da 30ª Enesprev nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro, né, parabenizar a Cíntia também, que sempre é a que puxa a frente desse evento, que corre o ano inteiro para que as pessoas participem. E esse ano eu fui na sexta-feira e até me surpreendi pelo número de participantes dessa Enesprev, né? Fiquei bem feliz pela quantidade de pessoas, né? Pessoas que da prefeitura, servidores, então, que foram, que participaram, que jogaram, né, esse evento, que é um evento esportivo de integração das prefeituras. Então, eu deixo aqui, né, os parabéns a quem trouxe também a premiação para a Nova Esperança, né, que foi o primeiro lugar no truco, segundo lugar no 3-7 e terceiro lugar no futebol 7 veterano. Então, deixo aqui também os parabéns a todos que participaram, por mais que não trouxeram premiação, né, mas que foram lá, participaram, fizeram bonito. Nova Esperança, mais uma vez, então, fez bonito na 30ª Enesprev. Também eu gostaria de fazer um convite aqui, que a prof. Cledi me mandou, né, aqui o convite. No dia 30 de novembro, uma grande domingueira da terceira idade reviver aqui em Nova Esperança do Sul, a partir das 14 horas, no GNF Couro Cru, tá? Então, com animação do grupo Cleiton e Mistura Gaúcha, tá? Então, eu deixo aqui esse convite a toda a comunidade para participar dessa grande domingueira da terceira idade no dia 30 de novembro, a partir das 14 horas no GNF Couro Cru. Também quero falar sobre as luzes da praça, né? Semana passada eu comentei aqui nessa casa que, como mais uma vez a nossa praça ficou bonita, né? Ficou bem ornamentada, um trabalho excelente. Mas, infelizmente, hoje também falando com a secretária Janaíta, a secretária de Turismo, ela me passou que aquela bola de luzes que fizeram lá, quase em frente à brigada, foi arrebentado todos os fios. Então, assim, ó, isso nos deixa muito triste, muito triste. E o que mais deixa também triste, que são as crianças que fazem isso, né? Ela nos passou que são as crianças que vão lá e estragam, e muitas vezes os pais ou estão junto ou estão perto e não fazem nada. Então, assim, ó, além de depredar o patrimônio público, corre-se um grande risco de um choque elétrico. A gente sabe que as luzes são ligadas na luz, né? Então, assim, ó, corre-se um grande risco. Então, assim, a gente pede para os pais em casa que orientem seus filhos, que ensinem. A gente sabe que isso é uma questão cultural. Não, a gente pode destruir o patrimônio público, não pode jogar lixo no chão, não pode quebrar os brinquedos da pracinha. Isso é o básico, gente. Isso é o básico, a gente passar isso para os nossos filhos, porque não é, a praça não é para o prefeito, não é para a vereadora Alcione, não é para a secretária, não é para os funcionários, é para toda a comunidade, é para quem vem de fora, para quem... É, isso é turismo que vem, que olha a nossa praça, nossos cidadãos que não precisam mais sair do município para ver um Natal belíssimo. Hoje a gente tem isso aqui. Então, assim, a gente tem que ajudar, porque isso é nosso. Isso precisa ser trabalhado, precisa ser conscientizado. Então, assim, ó, a gente repudia esse tipo de atitude, sabe que é criança, mas fica triste por isso. E as câmeras da brigada dão acesso ao local. Então, assim, ó, se isso continuar acontecendo, infelizmente, vão ser responsabilizados, tá? A secretária não quer, né, causar nenhum transtorno, mas, infelizmente, não tem o que fazer, né? É destruição de patrimônio público, é crime e não tem o que fazer. Então, assim, a própria comunidade, quando vê alguém estragando, depredando, mexendo nas luzes da praça, ou qualquer outra coisa, chame a atenção. Por mais que não seja filho da gente, diz, ó, fulano, não é assim, vamos cuidar, é nosso, é nossa cidade, tá bonita, tá lindo, mas vamos cuidar. Senão, daqui a pouco, as coisas se perdem, se terminam, porque aí vão arrumar a praça, vai ficar uma semana arrumada e daí vai estragar, e aí? E aí é dinheiro público... E daí é todo o trabalho que é perdido. Então, assim, ó, é um trabalho de conscientização que não cabe só a quem estraga, e sim a todos nós fazer, todos nós que estamos pela praça, ficar de olho nisso. Tá? E, para finalizar, então, eu quero deixar aqui meus parabéns à nossa diretora dessa casa, que está de aniversário amanhã, a Marilise. E como uma boa sagitariana, né, Marilise, está aí feliz já uma semana comemorando o aniversário, e véspera, e véspera, e véspera. E a gente sabe que no Poder Executivo existe uma lei que para agraciar os funcionários aniversariantes. Então, quem está de aniversário, que trabalha na prefeitura, tem aquele dia de folga para comemorar, para se organizar, para ficar com a família, para dormir até mais tarde. Então, eu venho aqui pedir para a nossa assessora jurídica para ela ver se essa lei é só para o executivo ou para o legislativo também. E se não for para o legislativo, para que nós, mesa diretora, apresente essa resolução aí para as nossas meninas quando tiverem de aniversário, então poderem aproveitar esse dia de comemoração. Fazer um almoço para nós, né, para a gente ir lá, tudo isso. Então, senhora presidente, muito obrigada e devolvo a palavra à mesa.
Peço que a senhora vice-presidente assuma a presidência.
Vereadora Marília, com o tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite a todos os colegas, aos ouvintes da nossa Rádio Nova Esperança e a quem nos acompanha na nossa live pelo Instagram. Hoje, então, vou ser bem breve, mas já vou começar reiterando o pedido do vereador Magno, né? Fui atender o acidente, então, que deu em função dos ciclistas. E eu gostaria, em primeiro lugar, de que esse seja um trabalho de conscientização, pessoal. Porque tu deixar um filho, pré-adolescente ou criança, pegar uma bicicleta e ir para um asfalto onde não tem acostamento... é, no mínimo, irresponsável, né? Então, a gente vê que são vários pré-adolescentes ali, adolescentes, é uma turminha, e eles descem ali a milhão e voltam, e, às vezes, esses pais, eles nem sabem onde estão esses filhos, porque eles dizem, ah, eu vou andar ali na praça, ah, eu vou andar só na tal rua, vou andar só na pista, e eles vão para o asfalto, pessoal, tá? Isso aí, a gente, é só tu passar no asfalto, nesse horário à tardinha, tem até, né, que vocês vão ver que eles estão lá. E para quem vem do sentido Curuçu, Nova Esperança, à tardinha, o sol pega direto nos olhos, tu não consegue enxergar. Então, antes que aconteça de uma criança aí ficar com uma sequela permanente, Pelo amor de Deus, eu peço esse trabalho dos pais de conscientização. Vejam onde essas crianças estão saindo para andar de bicicleta, gente. Tá? Por causa que eu sei como é que são, a gente já foi criança e adolescente também, a gente gosta de se arriscar, né? É uma fase muito desafiadora. Então, você vai para o asfalto e acaba acontecendo pior, né? E, então, assim, temos a pista, né? Vamos se conscientizar. Ah, mas qualquer coisa eu me atiro. Ah, mas qualquer coisa eu estou com o meu equipamento aqui, eu estou com um capacete, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Gente, ali é a única via de entrada do município asfaltada. A gente tem aqui a Goba, a gente tem mercado, é caminhão direto ali. Eu vou direto para Santiago toda semana e volto umas duas vezes por semana e eu vejo, é caminhão, caminhão, e o caminhão faz vácuo. Quantos casos a gente vê do caminhão passar, fazer vácuo e levar uma criança e passar por cima de uma cabeça? É assim, tem que falar bem claro mesmo, português, assustar, para ver se as pessoas tomam consciência, né? Aí a moça do acidente me disse, ai, faz favor de falar lá. Eu digo, não, eu vou falar. Só que aquela coisa, é um trabalho de conscientizar, a gente não tem como proibir, cada um cuida do seu filho, da sua vida, enfim, né? Mas é suicida tu descer ali, né? Que não seja por um motivo de precisão, porque a gente sabe que às vezes tem pessoal que mora para fora, né? Que o meio de locomoção é bicicleta, que já está acostumado, que vai mesmo há anos, vai e volta, tudo, né? É uma necessidade. Agora, tu ir num asfalto, sem acostamento, onde está cheio de caminhão passando, para ir lá te divertir, aí é realmente muita inconsequência, muita falta de responsabilidade, né? Então, vamos aí se preservar, vamos preservar a vida, né, da gente e dos outros também, né? Porque numa dessas um motorista vai desviar, como foi o caso do acidente, e sai da pista e acaba o motorista mesmo, né, vindo a falecer. Então, por favor, gente, vamos se conscientizar referente a isso, tá? Tem um pedido de providências, um pedido de uma faixa elevada, um quebra-molas ali na rua Emancipação, quase em frente à casa da vereadora Luciane. Ali que uma moradora diz que vem carros muito rápidos e ela tem filhos e tal. Então, peço que o setor responsável avalie a necessidade, né? E, se possível, colocar. Então, por fim, parabenizar a Elisandra e toda a equipe do Nesprev. Parabéns, um belo reconhecimento, um belo trabalho, né? E parabenizar a Cíntia também, o pessoal da organização do Nesprev, que estava muito legal, tive a oportunidade de ir lá na abertura. Agradeço o convite também, a lembrança, né, de lembrarem da nossa Câmara. E era isso, então. Muito obrigada, pessoal, por hoje. Era isso. Devolvo a palavra. Para mim
mesmo. Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta, então. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto complementar número 010, de 15 de agosto de 2025.
Projeto de Lei Complementar número 010, de 15 de agosto de 2025. Estabelece plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar em discussão, mas acredito que a gente vai aguardar a Elisandra, né, para tirar nossas dúvidas. Então, acho que vamos deixar o projeto em pauta ainda. Pode ser? Então, o projeto permanece em pauta. Peço que a senhora diretora realize a leitura da proposta Lei Orgânica número 02, de 7 de novembro de 2025.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 02, de 7 de novembro de 2025, altera o artigo 70 da Lei Orgânica Municipal de Nova Esperança do Sul.
Coloco a proposta em discussão. A proposta permanece em pauta, então, para a próxima sessão. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei número 069, de 29 de outubro de 2025.
Projeto de lei número 069, de 29 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o BADESUL Desenvolvimento, S.A., Agência de Fomento à obra de ampliação de prédio industrial.
Coloco o projeto em discussão. O projeto, então, baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura da indicação número 005, de 12 de novembro de 2025. Indicação número 005 de 2025. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja analisada a possibilidade de construção de uma área de lazer no estádio municipal Mário Scalon, com possível homenagem ao menino Daniel da Rosa Brito, que faleceu no local enquanto jogava futebol. Coloco a indicação em discussão. A indicação baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 072, de 14 de novembro de 2025. Projeto de lei número 072, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 005, de 2023 e da outras providências. Coloco o projeto de lei complementar em discussão. O projeto, então, baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 073, de 14 de novembro de 2025. Projeto de lei 073, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 010/2023 e da outras providências. Coloco o projeto de lei complementar em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei número 074, de 14 de novembro de 2025. Projeto de lei número 074, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 004 de 2024 e da outras providências. Coloco o projeto de lei complementar em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 075, de 14 de novembro de 2025. Projeto de lei número 075, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 007 de 2024 e da outras providências. Coloco o projeto de lei complementar em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Ah, tá. Peço que a senhora diretora realize a leitura do projeto de lei número 076, de 14 de novembro de 2025. Projeto de lei número 076, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 009, de 2024 e da outras providências. Coloco o projeto de lei complementar em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única, então. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 077, de 14 de novembro de 2025. Projeto de lei número 077, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 005, de 2024 e da outras providências. Coloco o projeto de lei complementar em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Ah, tá. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 078, de 14 de novembro de 2025. Projeto de lei número 078, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal número 006, de 2024 e da outras providências. Coloco o projeto de lei... Aqui, ó. em discussão. Ali, tá. O projeto baixa, então, para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 079, de 14 de novembro de 2025.
Projeto de lei número 079, de 14 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 012, de 2022 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei em discussão. Agora. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 080, de 17 de novembro de 2025.
Projeto de lei número 080, de 17 de novembro de 2025. Altera o caput do artigo 27 e o artigo 28 da Lei Municipal número 1144, de 9 de setembro de 2009, da outras providências.
Coloco o projeto de lei em discussão. O projeto permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 081, de 18 de novembro de 2025.
Projeto de lei número 081, de 18 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 003, de 2024 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei em discussão. O projeto, então, baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do projeto de lei número 082, de 18 de novembro de 2025.
Projeto de lei número 082, de 18 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 011, de 2024 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei em discussão. O projeto baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora assessora jurídica realize a leitura do parecer da CPU número 002 ao projeto de lei complementar número 012 e do projeto de lei complementar número 012, de 6 de novembro de 2025.
Parecer da CPU número 002 ao projeto de lei complementar número 12 de 2025. Altera os coeficientes das classes referentes ao padrão 7 de vencimento da tabela constante do artigo 26 da lei complementar número 02 de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Parecer aprovado por unanimidade na Comissão Permanente Única.
Coloco o parecer da CPU número 02 ao projeto de lei complementar número 012 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 002 ao projeto de lei complementar número 012 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Líder do PL vai fazer uso. Líder do PDT vai fazer uso. Líder do Progressistas vai fazer uso. Líder do MDB já fez uso. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2025. Uma boa noite a todos.
Aonde você estiver, nós estamos com você.
O rádio é a sua melhor companhia. 87,9 Nova Esperança FM. Todo dia, toda hora com você.
Amigo ouvinte, fique em paz.